Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 110. Um setor que se move na escassez. Bom, nesse episódio eu troquei uma ideia com a Andressa Trivelli, liderança aí da rede Tecorra. A gente fala mais sobre, né, a rede, para quem nunca ouviu falar. E a gente tratou um pouco dessa visão de ter uma certa compreensão no setor, de que é um setor da abundância versus da escassez. Né? E ela, eu também, né, acreditamos de que, de fato, o nosso setor de impacto social, de forma ampla, se move na escassez. Se a gente for olhar o orçamento de guerra e o orçamento do mundo corporativo para áreas que não são de impacto social, veremos ou choraremos as pitangas de que o que tem para a nossa área é trocado, né? É centavos. E mesmo assim a gente faz uma porrada de coisa com esses trocados, né? Vivemos de trocados na real. Então a gente discute um pouco isso. E também na esteira aí do ESG, da onda ESG. Bem interessante, né? Eu vi uma pessoa, né, Andressa, que já tem uma caminhada também longa no setor. É bom também trocar uma ideia com quem vem da área de administração, que tem visões críticas sobre a maneira como ainda se ensina a administração no Brasil, né? Então, acho que foi um papo muito legal. Adorei conversar com a Andressa. E tem várias reflexões críticas aí ao longo do papo. Então, sem mais delongas, partiu para a conversa. Bom, Andressa, bem-vinda. Obrigada por você ter aceito o convite. Uma alegria tê-la aqui conosco. Para a gente começar, se apresenta para quem está nos ouvindo, quem é a Andressa, e fala um pouquinho da Rede Tecorra também. Bem-vinda.
Obrigada, Fábio. Obrigada pelo convite. Uma honra enorme estar aqui. Escuto o podcast já faz bastante tempo e estou bem feliz de estar aqui colaborando com a visão que o podcast traz. Acho que é um setor que é super importante. Meu nome é Andressa. Sou uma jovem pessoa de 40 anos quase já, que desde os 20 anos, assim, depois que eu comecei a trabalhar e comecei a entender que mundo era o mundo, né, eu tinha uma sensação de que alguma coisa não funcionava muito bem ali no setor profissional, no mundo profissional comum, né, no comercial, naquele mais que, né, a gente é empurrado geralmente para trabalhar quando a gente começa a trabalhar. E aí, muito antes de existir esse termo também, né, de carreira com propósito, eu já tinha eu não via muito sentido, né, em trabalhar para grandes corporações, para elas crescerem desenfreadamente, a gente ganhando 20 centavos de troco de obrigada, né, de valeu, nem obrigada, né, só de ok. E aí eu ainda mais estudando administração, né, naquela época eu era universitária, e eu não entendia muito por que é que a gente estudava só como essas enormes organizações funcionavam, né? Até tinha uma matéria perdida ali de gestão de pequenas empresas, mas ainda assim eu achava que era estranho, né, como a gente estudava, né? E aí comecei a entender o que era terceiro setor, naquela época existia alguma coisa, né? E aí lá para 2006, então já tem quase 20 anos, eu fui me aproximando um pouco do que existia no setor na época, né, do pouco que existia. E aí em 2007, por coincidências malucas assim da vida, eu acabei me tornando sócia da, né, Tecorra, hoje, que é a minha empresa, a Rede Tecorra, que na época tinha só meses de vida, ela nem existia, ela era recém-nascida, e naquela época, o que hoje se chama startup de impacto é o que a gente era, na verdade, em 2006, porque naquela época a gente, diferente do que é hoje, né? Hoje a gente é uma consultoria que apoia a construção de estratégias e de modelos de gestão de projetos de impacto para várias organizações, né? Mas naquela época a gente tinha uma loja virtual. Então a gente realmente era uma startup, né, do mundo digital, do incipiente mundo digital também. A gente tinha uma loja virtual que a gente programou ela do zero para comunicar, né, para conectar comunidades produtoras de artesanato, e aí o que hoje pessoal chama de produtos da sociobiodiversidade, né? Ao mercado que era mais consolidado, que sempre foi o mercado do Sudeste e ainda é, né? Então a gente tinha esse delírio que a gente falava brincando que a gente queria ser o submarino dos produtos comunitários, para você ver como era muito antigo. A nosso sonho já, né? Era o submarino que era referência de mercado digital, de e-commerce e tudo mais, né? E como os jargões hoje do mundo startupeiro, né, diz, a gente pivotou o negócio várias vezes, e aí por quase 7 anos, né, a gente trabalhou, a gente teve a loja virtual, que a gente manteve ela de pé, mas a gente também testou abrir mercados, né, para esses produtores em lojas de shopping, a gente exportou, e a gente acabou mais se consolidando um pouco melhor, assim, no setor de brindes corporativos, e a gente foi testando várias alternativas para como é que a gente conseguiria ampliar nosso impacto de fato, né, impactar as comunidades, gerar renda naquela época que era a grande questão, e a gente continuar existindo, continuar como negócio de impacto, que o nome também nem era esse na época, o pessoal chamava de só negócio social, enfim, já passamos por vários termos do que a gente era. Mas aí também muita mudança tecnológica e no próprio setor aconteceu, né? E a gente foi se estabelecendo como uma organização que presta serviços para outras organizações que estão no campo, né? Então, formada em administração, mestre em administração, toda a parte acadêmica da minha vida sempre no campo da administração de empresas. Mas ainda assim, o meu incômodo sempre foi da gente, do porquê que é que a gente não estuda e a gente não se aprofunda na gestão das organizações que não são grandes corporações, né? E aí hoje é o que a gente acaba fazendo, é pensar sobre, é conseguir rodar melhor ou tentar ajudar, né, rodar melhor. Tem maior tesão em pensar como é que a gente consegue aplicar melhor e de jeitos mais inteligentes, né, o recurso que está destinado aí para impacto, para investimento social privado, enfim, tentar pensar como é que a gente consegue usar esse dinheiro que já está alocado, pensado, budgetizado, enfim, o nome que a gente quiser dar bonito para isso. Então, esse que é meu tesão hoje em dia, e essa sou eu aí, minha trajetória no campo.
Pô, que bacana, hein? Deu muitas voltas, é legal poder compartilhar isso com quem tá ouvindo a gente. E eu tenho feito uma pergunta aqui, Andressa, para outras pessoas que têm passado aqui pelo podcast, que é que a gente avançou muito no nosso setor de impacto social de forma ampla no discurso, né? Então a gente fala bastante hoje de diversidade, de colaboração, de parceria e um monte de outras coisas, mas a gente ainda escorrega em colocar isso na prática. Você que tem essa caminhada aí mais longa no setor, por que que você acha que a gente ainda escorrega na prática disso?
Fábio, eu tenho uma sensação, quer dizer, não é uma sensação, né? Pensando economicamente, é isso que acontece, né? O setor, ele funciona com a rebarba da economia, né? É aquilo que sobra um pouco, né, da economia tradicional, ela vem para o campo, né? Então, apesar de ter, né, esses estudos que mostram que o volume de recurso que circula no campo é grande e tudo mais, a gente não é o core work, né, de empresa nenhuma, de organização nenhuma, de setor privado nenhum. Né? Na melhor das hipóteses, a gente é o co-worker do setor público, a gente é terceirizado do público, muitas vezes somos mesmo, né? Mas a gente não é co-worker de nada, então a gente não produz a riqueza, né? Isso olhando numa perspectiva bem econômica mesmo, a gente não produz a riqueza. Então, a minha sensação, né, e aí eu falo isso de uma sensação de quem circula tanto no corporativo, porque eu tenho muito cliente lá, porque eu estudei com toda essa galera do corporativo, porque eu convivo, né, indo e vindo, né? A gente é movido na escassez, né? A gente é movido por escassez, né? Por mais que se pareça que exista bastante dinheiro envolvido no setor, a gente é movido na escassez, com essa sensação de que o tempo todo vai acabar, de que o tempo todo não vai ter dinheiro suficiente para fazer tudo que deveria fazer, e porque a urgência social e ambiental, ela é muito ampla mesmo, né? Ela é muito eterna, né? Então, todo dinheiro que for colocado aqui sempre vai dar essa sensação de falta, né? E não é só uma sensação, né, Fábio? Eu acho que você pode concordar comigo que quando a gente vê que salários do setor são menores, por exemplo, essencialmente menores do que do campo corporativo, a gente trabalha com menos mesmo do que o setor corporativo. Quando a gente vê diferenças de orçamento, por exemplo, em eventos, assim, né, quando você fala quanto a gente consegue fazer, a gente no setor do campo de impacto, né, geralmente para fazer um evento, quanto a gente usa de dinheiro e quanto uma empresa usa para fazer um evento de proporções bem parecidas, né? A gente vê que a gente atua com muito menos dinheiro mesmo do que lá. E aí, minha sensação, e aí, uma sensação mesmo, tentando responder um pouco da tua pergunta, é que colaboração, solidariedade, parceria, é muito difícil prosperar em volume, assim, né? Prosperar de verdade quando tem uma sensação de escassez eterna ou quando tem uma realidade de escassez eterna, né? Pode ser. Eu estou dizendo que pode ser a sensação ou a realidade, não cheguei a nenhuma conclusão, dado que eu não tô expert no assunto, mas a minha sensação, e escutando, por exemplo, muito do que está em voga aí no campo, a gente falando de saúde mental de todo mundo que trabalha no campo, é muito difícil você conseguir realmente executar tudo isso quando a gente está sempre no limite, né? Tentando sobreviver, tentando viver, tentando pagar os próprios salários, tentando conseguir fazer as suas próprias políticas, né, internas dentro das organizações. Eu acho que deve ter muitas outras explicações para sua pergunta, mas hoje, assim, o que me bate muito é isso. A gente está sempre correndo atrás do rabo para sobreviver, né, essa falta de dinheiro institucional eterna, e fica nisso. É muito difícil, de fato, pensar em parceria, colaboração, solidariedade e tudo mais, se não tem segurança para fazer o que a gente tem que fazer, né? Acho que é um pouco por aí.
Você abusou de mim, me chamou de feio, que eu não sou legal. Ó, pena de mim, senti essa rejeição. Você não tem coração.
Bacana, não, eu concordo com você. E quando a gente olha o orçamento, por exemplo, de guerra, né, que é gasto no mundo, a gente nem é trocado, a gente sei lá o que é, um grãozinho, né? Então.
É isso. A gente está sempre na rebarbinha, né? O setor, ele não é rico, ele não vai prosperar, como a gente, né, fica olhando para setor de guerra, setor bancário, setor, enfim, varejista. É muito maluco, né? Quando a gente acha que a gente conseguiu vender um projeto enorme, ou quando a gente é alguma organização, quando ela consegue captar milhões, assim, a gente fala, gente, a gente fica tão feliz com isso, mas ainda é muito pouco perto do que rege o mundo, né? E aí fica difícil ser colaborativo, pensar no outro, quando a gente está com dificuldade para parar de pé, né? Essa sensação.
Com certeza. E, bom, você, na tua trajetória, você destacou aí, né, o fato de vocês serem uma startup de impacto, uma consultoria, desde bastante tempo já, mas você já passou pelo governo, já trilhou vários setores, e hoje você tem se falado muito de que a saída, entre aspas, é a gente atuar multissetorial, né, com vários setores e tal, e não apostar as fichas num único setor como sendo a solução da lavoura. Mas, por outro lado, a gente tem visto o setor privado, né, o mercado, ganhando um protagonismo muito grande no nosso setor. Como é que você enxerga esse paradoxo?
Eu acho que existe conflito de agenda muito, muito sério, né, quando a gente está falando disso, né? Por mais que seja bonito e seja desejado, teoricamente, né, uma atuação multissetorial, multistakeholder, né? Quem coordena isso, né? Porque na prática cada um está fazendo o seu planejamento de alguma maneira, né? Ou supostamente, né? A agenda de ODS deveria minimamente ajudar a gente a trilhar metas ou, né, horizontes mais ou menos parecidos, assim, mas na verdade não, né? Na verdade, cada organização, cada órgão de governo, cada organização da sociedade civil, cada empresa privada tem ali um planejamento, tem as suas próprias agendas, tem os seus próprios interesses, e é ok isso acontecer, né? Isso dificulta imensamente, né, você conseguir trabalhar junto, olhando para os mesmos horizontes, né? Acho que até iniciativas que se propõem a trabalhar de maneira coletiva, ainda assim precisa de um secretariado, ainda assim precisa de uma governança. Estou aqui, não querendo entrar no história do G, do ESG, mas precisa de uma maneira de coordenar tudo isso, que é muito difícil. É muito difícil, porque tem interesses diferentes, existem conflitos de agenda claros, né? Como é que você coloca o recurso do setor privado para solucionar um problema que ele mesmo gera? Precisa de muito, precisa ser muito gênio para entender que existe um problema sério quando a gente está falando sobre isso. Eu acredito muito na boa intenção, de verdade, em várias situações, não em todas, mas de várias situações, na boa intenção de tentar encontrar soluções plausíveis, né, para resolver o problema que ele mesmo gera, mas é muito difícil, é muito difícil, porque quando mexe no meu bolso, no meu salário, no meu status quo, no meu local de conforto, e aí meu, quando eu digo meu, não é a pessoa física, né, é cada organização, cada instituição, o planejamento coletivo vai pro saco, né? Eu já vi isso acontecer, eu já vi situações de uma coalizão de empresas privadas, que falaram, não, vamos aqui fazer acordos e queriam chegar lá num documentão para conseguir entregar uma meta que tinha a ver com coisas ambientais. Passou um ano e meio e não conseguiram sentar para fazer. Tendo um secretariado contratado para conseguir coordenar isso. E não conseguiram. Então, né, para mim, a conflito de agenda sempre vai ter e demanda muito mais tempo do que a urgência climática, do que a urgência social tem para conseguir chegar nesses meios de caminhos, nessa atuação multissetorial maravilhosa e mágica, que é muito difícil.
E as coalizões tantas, né, que temos, redes e movimentos e mil nomes aí bonitos no setor. Eu concordo com você, acho que a gente tem um desafio de liderança, de um pouco de quem vai ser o pai ou a mãe dessa criança, né? Um pouco isso que você está trazendo, né? Agora, Andressa, tem um ponto na nossa agenda que é a gente, com todos os limites que a gente tem no setor, a gente precisa de pessoas, né? São as pessoas que supostamente ainda movem as engrenagens do nosso setor. E aí a minha pergunta é, hoje tem uma galera chegando, recém-formada, e gente transicionando de carreira, vindo para a área de impacto, supostamente em busca de mais propósito e tal, e ao mesmo tempo quase não tem ninguém oferecendo formação para essa galera. Então chega a gente com a régua totalmente desnivelada. Por que você acha que falta oferta de formação para essa galera no nosso setor?
Sim, eu percebo, eu trabalhei com formação, até como oferece, inclusive, formação em gestão de projetos, né? Projetos de impacto socioambiental, especificamente isso, né? E aí eu acho que tem algumas perspectivas disso que você está me trazendo, né? Então, eu não tenho tanta certeza se tem tão pouca oferta de formação específica para isso. Eu não sei exatamente qual a perspectiva que você traz isso, né? Qual é a... O que eu vivencio é que, um pouco mais crítica, ela esbarra no funcionamento do setor, né? Se a gente for fazer aquela brincadeira dos... Brincadeira séria, mas brincadeira dos sete porquês, né? Você tem lá um problema social que você quer resolver. Bom, por que que ele acontece? Por que que isso que acontece, que acontece? Se chegar no sétimo porquê, a gente vai querer explodir o mundo. Chegar e falar, cara, não tem jeito, né? Dá um desesperinho, assim, né? Se a gente for realmente olhar para uma perspectiva crítica, as formações, elas vão levar o setor a se implodir. Eu tenho um pouco dessa sensação. E falo isso de um ponto de vista bem concreto, assim, né? Então, quando a gente, enquanto consultor, chega... contratante falando assim, ah, a gente precisa tomar decisão com base em evidências. Aí a gente traz as evidências para embasar o desenvolvimento do projeto, para embasar o desenvolvimento da estratégia. Está aqui dados setoriais, dados secundários, dados primários, todas as evidências pedidas. E aí, com base nas evidências, a melhor estratégia é B e não A. E aí fala, putz, mas é que a estratégia A era a estratégia que a gente estava querendo. Pois é, mas é que com base em evidências, você concorda comigo que o melhor é se fazer com o investimento do ponto de vista da necessidade social, do que as evidências estão trazendo, deveria ser B? Aí, até concordo, mas veio de cima, não é comigo, não tenho como fazer muita coisa, é isso aí, veio lá do headquarter, essa projeção, esse olhar, esse horizonte aí, essa estratégia e tal. Então, assim, quando a gente traz uma visão, uma reflexão mais profunda, quando a gente vai atrás das causas de verdade... poxa, Fábio, isso dá trabalho, né? Dá trabalho, vai ter que mudar status quo de novo, vai ter que fazer transformações, às vezes, organizacionais para adequar aquela necessidade. Então, assim, para mim, acho que não é só que existe pouca oferta de formação para a galera que vem do propósito, né? A galera que está aí querendo entrar no setor e tudo mais. Eu acho que as que existem atendem a uma necessidade muito concreta de execução. Isso tem um monte de formação dessas aí, tipo, comerciais, assim, falando de como as maravilhas do ESG, as maravilhas da gestão de projetos, as maravilhas, como criar bateria de mudança em 2 segundos. Tipo, isso tem um monte. A minha questão, e aí eu acho que nisso a gente talvez concorde, é que aquelas que existem, então, não estou nem discutindo se tem pouco ou muita, mas as que existem, na verdade, elas embasam algo que não faz a transformação de onde deveria ir, né? Assim, não sei todas, mas a maioria delas, né? Então, estou trazendo um exemplo meu, real, isso realmente aconteceu, isso que eu estou dizendo mais de uma vez na minha vida. Da gente trazer dado, trazer crítica, trazer fundamentação teórica para a coisa, e aí você fala: ah, não, mas não vai dar. Não é assim que a gente quer, vamos continuar caminhando pelo outro lado mesmo. Não tem como achar uns dados que justificam desse outro lado aqui?
No final, a formação ela gira em torno de quem pode pagar a conta, né? É o
De quem pode
mercado.
pagar a conta e da execução, e muito mais no nível de execução, a minha sensação é essa. Sabe? Que quando a gente para para refletir, né? Quando a gente vai falar de teoria de mudança, coisa muito simples, né? Que eu estou falando de construção de marco lógico, né? Eu tenho os recursos para fazer as ações vão entregar resultados, os resultados vão entregar objetivos, os objetivos vão gerar o impacto que a gente está imaginando. Minha sensação é que a maioria das formações param ali no máximo no resultado. Porque se a gente tiver que discutir demais qual é o objetivo, ou se a gente tiver que aprofundar e de fato, e não precisa pensar muito, né, Fábio? Acho que você deve concordar comigo que algumas coisas são muito óbvias, né? Mas se a gente colocar em xeque, motivos pelos quais a gente está chegando, tá querendo aquele objetivo, qual é o motivo que a gente está querendo chegar naquele impacto, muitas vezes a gente desmantela a organização que está financiando também. Então, é isso que eu sinto, é que as formações que existem não chegam no cerne da questão da gestão. E aí eu concordo contigo, tem um monte de gente que entra no setor de paraquedas, continua operando no paradigma comercial, chega atropelando o setor, né, de impacto, dizendo que quem está aqui não é profissional, não sabe fazer, não tem gestão, né, aquele monte de coisa que eu já ouvi muitas vezes na minha vida. Isso não vai ser transformado assim tão simples, né? Quando o pessoal fala que a galera de campo, né, pessoal de base comunitária, né, pessoal de organização que está realmente fazendo a transformação concreta, né, pessoal não tem, esse pessoal não sabe de gestão, não sabe gerir ou precisa de capacitação para gestão, sabe? Às vezes eu falo, cara, vai conversar com a merendeira daquela organização e pergunta para ela como que ela faz o orçamento que ela tem para dar merenda para tanta criança. Quem não tem gestão, sabe? Eu sempre me pergunto isso. Quem não tem gestão? Então, não acho que é esse o ponto que falta, né, no campo. Acho que falta mesmo a crítica e compreensão de como as coisas de fato funcionam e dos porquês, né? É necessário mudar algumas coisas.
Minha vida desde pequeno foi humilhado. Quando eu chegava nas gatinhas, não era considerado. Só porque eu era magrinho, cara de marginal. Agora que eu estou na mídia, sou um cara legal.
Não, fantástico, eu concordo com você. E aí acho que a pergunta talvez seria, então, por que que temos tão pouca oferta de formação crítica no nosso setor? Você se arriscaria?
Não tem quem paga, né? Fábio, outro dia eu estava escutando um colega. Colega, amigo, né? Ele estava trabalhando e aí ele estava falando que o fornecedor dele ia fornecer para a equipe dele uma formação. Imagina que o fornecedor dele ia ofertar uma formação para a equipe dele, que não é da mesma empresa, só para essa equipe da empresa dele poder vender melhor o produto do fornecedor. Quando na sua vida, no setor de impacto, a empresa que você trabalha, o local onde você trabalha, te pagou uma formação. Quanto que um terceiro te pagou uma formação para você fazer o seu trabalho melhor. Eu não me lembro na minha vida quando que institucionalmente eu recebi, trabalhando no setor de impacto, eu não trabalhei só na Tecorra, né? Eu já fui assessora, colaboradora de outras organizações também. Nunca eu recebi uma formação para fazer o meu trabalho melhor, pago pela própria organização. Isso é muito raro. É muito raro. E muito raro porque não tem recurso destinado para isso, né? A gente não orça porque a gente acha que vai ter, não vai ter quem pague. Vai ser mais difícil captar se a gente inflar o orçamento da organização, e aí inflar o orçamento da organização significa colocar, sei lá, 30 mil reais a mais, 40 mil reais para fazer uma formação com a equipe inteira. Fica com medo de não conseguir captar, porque vive no modelo da escassez, porque estamos de fato na escassez. Não tem quem pague. Quando consegue um orçamentinho, tem lá 8 mil reais, 4 mil reais. Cara, como é que você faz uma formação crítica? Né? Eu aqui como consultora, né? Não dá tempo, não tem dinheiro, não tem para 50 pessoas para entender aí qual é o mecanismo de causalidade que gera determinada coisa. 3 horas, 4 horas, 5 horas, como você vai fazer isso? Né? Então precisa ter longo pra, e não vai mudar instantaneamente, né, a percepção das pessoas. Não é que você vai fazer um workshop de 3 horas que vai mudar a concepção e o entendimento dessa pessoa, né? Eu tenho uma crise comigo mesma, enquanto facilitadora, muitas vezes, né? Quando a gente chega ali no momento de tentar explicar o que é causalidade, de conseguir, né, para ajudar a desenhar os projetos melhor e tudo mais, eu sempre empaco em causalidades que, quando o pessoal começa a fazer os exercícios, né, de workshop e vem para a gente, vem de um jeito que eu falo, gente, mas essa causalidade não faz sentido, isso aqui não é a causa disso, não é o efeito. Eu entrei nessa pira há alguns anos, já entrei nessa pira. E eu fui estudar como é que causa e efeito acontece, né? E aí isso tem a ver com a sua primeira infância, lá atrás, Piaget explica isso, não sou pedagoga, não vou saber explicar exatamente, mas eu entendi que em nenhum workshop eu vou conseguir resolver. A dificuldade das pessoas de entenderem causalidade. Não é um workshop, sabe? É uma formação inteira para a gente conseguir aprofundar. E quando a gente está falando de problema social e problema ambiental, a gente tem que entender muito bem de onde está vindo as coisas, senão a gente vai fazer um projeto que vai atacar a causa errada e vai gerar uma outra externalidade, cagada, errada, vai gerar um outro problema, né? Se a gente não se aprofundar de fato em quais são as causas daquele problema que a gente está querendo resolver. Isso demora, demora. Não tem dinheiro, não tem atuação proativa para fazer isso também. Isso.
Tem
Eu
tempo.
realmente acredito, não tem tempo. Eu legitimamente, Fábio, é assim, meu fiozinho de esperança na humanidade, assim, sabe? Eu tenho bastante, assim, até. Eu não acho que várias pessoas que trabalham no campo, trabalham em institutos, em fundações e tudo mais, eu não acho que eles são cuzões. Não acho mesmo. Tem muita gente técnica maravilhosa trabalhando dentro de fundação, dentro de instituto, tentando fazer esse hack mesmo, você sabe, de cara, de pegar o dinheiro privado e colocar dentro do campo e tentar transformar legitimamente, né, fazer transformações duradouras, transformações boas e transformações que não são só nenhum greenwashing, pinkwashing ou qualquer washing possível. Mas é muito difícil, né, você conseguir jogar todo o jogo do equilíbrio das forças e das políticas, e ainda sem ter tempo, que é o que você falou, para formar a equipe. Porra, é muito difícil, né? Eu fico tentando vestir o chapéu de, né, gerentes, diretores de institutos, que são uma galera crítica, assim, sabe, informação, assim, sabe, tipo, de verdade. Eu conheço vários deles, né? E que eles precisam equilibrar tudo isso, e eu fico. Bato palma, que eu falo, cara, é muito difícil mesmo. Né? Como é que ele organiza esse recurso, né? Como é que faz isso? Como é que convence um CEO de corporação mesmo, né? Olhando lá que, pô, eu vou colocar mais 200 mil reais no meu orçamento porque a minha equipe não entende causalidade do problema que a gente está querendo resolver. E eu vou fazer uma formação com eles por 2 anos. Eu não vejo as equipes durando mais de 2 anos, sabe? Não sei se você vê na sua atuação, mas é muito difícil manter uma equipe 2 anos parada. Como é que você vai formar a equipe e tal, para ele entender melhor a sua atuação e tal, e tal, e tal, e depois começar a pensar nesses projetos? Eu vi nesses últimos 7 anos aí que a gente só está trabalhando com isso, dois casos de que eu falei, cara, a galera tá dedicada a mexer na própria equipe, sabe? A construir a própria equipe. É muito difícil.
E assim, além do desafio dessas pessoas permanecerem nesses lugares por vários fatores, tem também uma. Eu tenho escutado também um certo papo de que não, mas esse mercado nosso está aquecido, então as pessoas pulam para outros galhos, digamos assim. Você também observa isso?
Eu vejo o mercado aquecido quando a gente está falando de crédito de carbono, vejo o mercado aquecido quando a gente está falando de energia solar, energia eólica, energias, né? Lugares onde claramente a gente consegue fazer negócio e é muito fácil calcular o social ROI, né? Tipo, o environmental ROI, sei lá, qual o ROI deles, né? Nesses lugares eu vejo realmente bastante aquecimento. Agora, trabalhar com fome, onde que está aquecido isso? Eu não vejo. Assim, honestamente, eu vi algumas notícias, umas épocas aí rodando em revista de grande circulação, falando que as empresas estão com vagas de até R$ 15 CLT para profissionais do campo que, né, enfim, eu não vejo, tá? Essas vagas pulando por aí fazendo isso, eu não vejo. Vejo sim, crédito de carbono e energias supostamente limpas, né? Isso eu vejo, fora isso eu não vejo. Se alguém vê, avisa aí, porque tem uma galera que quer. Um monte de gente do setor, inclusive, gostaria muito de trabalhar, ganhar R$ 15, R$ 20 CLT. Inclusive, é engraçado de falar isso, mas falar que é CLT é algo que, para quem trabalha no setor há muitos anos, nossa, uau, é CLT a vaga, podia ser para R$ 6, assim, R$ 3. Sendo CLT, não importa quanto, precisava ser 20, né? Podia ser qualquer valor. Sendo CLT, para muita gente do campo, já é uau, é luxo, né? Essa CLT.
Um direito que virou privilégio, né?
Que meu
Interessante.
privilégio, exato.
Agora que eu estou na mídia, sou um cara legal. Um cara legal.
Andressa, você citou no início do nosso papo aqui a questão do ESG, né? Que é assim, eu já falei sobre isso, tá o link na descrição, o quanto essa agenda não me convence, mas ela está crescendo absurdamente nesse pós-pandemia. Na hora que você estava mencionando, você falou, pô, a gente fala tão pouco do G do ESG, por que que você acha que a gente fala pouco sobre ele?
Primeiro, porque eu acho que ele é menos concreto, né? Outra coisa, no teu episódio, você fala do ESG, você ainda fala do E, né? Que E ainda é uma palavra em inglês, não pegou o A aqui no Brasil e tudo mais. E o G, eu acho o assunto governança, ele é um assunto etéreo, né? E é um termo que pouca gente conhece, para começar, né? Algumas vezes na vida, quando eu já fui falar, dar aula sobre o que é ESG, como é ESG, como chegamos no ESG, quando eu falo que a governança é as estruturas para tomar decisão dentro de uma empresa, eu já vi várias caras de fichas caindo, assim, de ah, entendi. Eu acho que, para começar, né, é um assunto que não é todo mundo que está familiarizado com governança, ainda que no campo de impacto socioambiental. A gente está bem acostumado, né? Minha sensação é essa, né? O pessoal do corporativo começou a olhar, né, para a governança, né, e trazer isso tanto para tona. Mas, cara, toda organização social, né, qualquer organização da sociedade civil, bem feito ou mal feito, sabe, né, que existe conselho deliberativo, conselho fiscal, né? Essa estrutura, ela vive, né, nas organizações da sociedade civil desde sempre, né? E algumas funcionam melhor, outras menos, outras mais são mais presentes, outras menos, umas são só para inglês ver, outras não, mas existe, né, o termo. E a outra questão, eu volto no tema dos assuntos espinhosos ali, das mudanças de status quo, assim, né, seja institucional, seja pessoal de cada uma dos profissionais. Quando a gente fala de uma governança, minha sensação, né, em prol de fazer melhores escolhas, né? Melhores escolhas significa que a gente vai tomar a decisão, colocar o dinheiro ou colocar o recurso, seja recurso pode ser dinheiro ou pessoas ou esforço ou a estratégia que seja, naquilo que é de fato necessário, né? Baseado em dados, baseado em informações, baseado em evidências que a gente está vendo ali. E se esse desenho faz com que automaticamente a gente caia nos lugares que a estratégia não era aquela estratégia desejada, né? Você fala, ah, a gente podia pular esse pedaço. Podia pular esse pedaço? Não precisa, a gente já sabe que é legal, né? Então eu tenho que funciona, a gente já sabe que funciona, talvez não precise. É isso, ela não é tão etérea e tão concreta, e aí eu acho que é fácil da gente ir passando por ela. Falo no lugar de casa de ferreiro espeto de pau. Quem nunca, né, e digo porque eu já fiz isso, começou um projeto sem assinar contrato. Isso é governança também, né? E a gente faz, porque vivemos na escassez, no corre, né? Instantâneo, vai dar tudo para ontem, não vai dar tempo, vai ter que fazer, vai ter que correr. Enfim. Acho que
Incrível.
minha sensação passa por aí.
Você abusou de mim, me chamou de feio, que eu não sou legal. Ó, pena de mim, senti essa rejeição. Você não tem coração.
Legal, muito legal essa reflexão. E acho que ajuda quem está ouvindo a gente a pensar de forma mais crítica mesmo sobre o tema, para além do estouro da boiada que a gente está vivendo nessa agenda. E aí, para a gente fechar, Andressa, um papo maravilhoso. Obrigado mais uma vez, Bill, por ter aceito o
Obrigada,
convite.
por privilégio.
Você falou ali no início, quando você estava apresentando a Tecorra, você falou: poxa, a gente era uma startup de impacto antes disso ser uma moda, digamos assim. E hoje a gente é uma consultoria. E aí a minha pergunta é: eu tenho observado o um movimento contrário hoje em dia, que é muitas empresas que são consultorias vestindo a camiseta de startup de impacto para poder acessar programas de aceleração e recurso que tem essa fronteira mais hype. Como é que você enxerga esse movimento?
Uma ótima pergunta. Eu não tenho, eu enquanto liderança, né, dessa rede de consultores que somos, eu não tenho nenhum tipo de visão ou almejo ser a maior consultoria do Brasil, a consultoria mais incrível, a que acessa os melhores e maiores e incríveis recursos. Eu não tenho nenhum tipo de visão de ter 80 funcionários. Não tenho esse tesão assim pensado, né? E tampouco acredito que eu vou conseguir ser rica trabalhando como consultora no campo de impacto. Nem ser rica como consultora e nem ser rica, milionária, ou sei lá, bem-sucedida, sei lá qual é o nome que possa se dar para isso, trabalhando com impacto socioambiental. Para mim é um paradoxo achar que eu vou ficar milionária e acumular um montão de riqueza, tentando resolver um problema social. Então, eu acho que os modelos de aceleração para startup, por exemplo, Inovativa, eu sou mentora do Inovativa, eu vejo um monte de startup, eu vejo um monte de organizações, eu apoio essas organizações a se desenvolverem. Minha vontade, né, meu desejo é que elas consigam gerar maior impacto. Se alguém está lá, ou nesses programas, né, achando que vai crescer estupendamente, que vai ser, nossa, né, eu acho que não vai dar certo. Assim, honestamente, já vi um monte de gente passando por esses programas, passando por esses processos, e os que funcionam direito são aqueles que têm modelos de negócio que, de fato, batem com problemas sociais. Ou, às vezes, até que você perde um pouquinho dos problemas sociais, mas, assim, mas que tem um modelo de negócio concreto. Real, né? Por quê? Porque aí é pessoal que coloca dinheiro, é investidor, aí não é só investidor de impacto, é investidores tradicionais também que vão vir e tudo mais. Eu não consigo, a não ser que seja, né, um grande desejo daquele fundador, daquele grupo de fundadores ou daquela organização, né? Que aquele, eu não sei, não, eu não estou visualizando muito isso que você trouxe como exemplo, né, de consultorias que estão virando startups de impacto, mas a não ser que ela tenha encontrado um problema muito específico, né, alguma coisa muito legal, que ela fala, cara, achei a solução para esse problema, e vou meter as caras em todos os programas para eu conseguir resolver esse problema, se não for essa situação, não, honestamente, eu não sei se faz sentido, sabe? Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, porque eu não consigo. Ninguém vai ficar rico com programas de aceleração, sabe? A sua startup não é o programa de aceleração, nem esses dinheiros de venture capital ou de qualquer coisa que vai de fato resolver um problema social ou sequer te deixar rico, né? Seja lá qual é a motivação, né, que move, né, a pessoa, seja resolver o problema. Eu acho que são as duas coisas juntas, elas têm que estar casadas de um jeito muito mágico e, tipo, é isso. Eu não vejo como fazer isso. E já vivi muito programa de aceleração. Eu posso estar falando a maior besteira do mundo. Já vi muitas iniciativas nascerem maravilhosamente bem dentro de programas de aceleração e crescerem e ficarem muito legais e resolverem de fato os problemas todos, ou parte deles, né? Ou não, né? Ou desistir de uma parte e de focar em outra. Mas eu não consigo entender esse hype todo. A verdade é essa, né? A verdade é essa, eu enxergo várias vezes um monte de sabão, sabe, o que assim, acontecendo, sendo ensaboado, faz uma espuma, uma espuma, uma espuma, e tudo bem, porque a inovação tem que ser tentado bastante até que alguma coisa de fato funcione, mas eu não tenho esse ímpeto, assim, sabe, caraca, uau, vai resolver todos os problemas do mundo, não vejo isso, então eu acho que seguir naquilo que funciona, né, a gente inclusive vai lançar, tava montando isso mais cedo, um resgate com todos os clientes passados para falar o que que a gente fez que ficou na organização enquanto consultoria, né? Tipo, ficou alguma coisa? Vocês ainda usam alguma ferramenta que a gente ajudou a mostrar, a elaborar, a montar? Alguma parte de planejamento que vocês ainda falam, lembram com carinho, assim, tipo, ah, foi a galera da Tecorra que ajudou. A gente, inclusive, vai fazer isso em breve, em algumas semanas,
Que
assim.
legal.
Tava pensando em fazer isso porque é isso, né? É o que a gente faz, é ajudar o outro a ser um pouquinho melhor, né? Usar o dinheiro dele um pouco melhor e tal. Mas não é a programa de aceleração que vai deixar ninguém rico, nem vai resolver todos os problemas sociais, assim, ou ambientais que seja, né?
Agora que eu estou na mídia, sou um cara legal. Um cara legal.
Muito bom, né? E realmente, talvez a pergunta não tenha uma resposta, né? A gente está refletindo juntos aqui, faz sentido bastante o que você está trazendo. E, Andressa, para a gente fechar, um espaço aqui para você fazer o seu merchan, divulgar o trabalho que vocês estão fazendo.
Obrigada pelo espaço de merchan, um merchan super qualificado, nichado, maravilhoso, né? Mas eu acho que o que dá para fazer de merchan, assim, que eu gostaria de fazer, é que eu, enquanto liderança, né, dessa organização, eu nunca parei quieta num canto só, né? Tipo, a gente sempre. Eu sempre fui chamada para tocar algum projeto dentro de alguma outra organização, ou para ajudar a desenhar, elaborar, dar start, tirar do papel alguma iniciativa dentro de alguma outra, enfim, organização que já exista, de gente que eu conheço e tal, ou simplesmente fazer alguma invencionice sair do zero, né? Então, essa é a minha natureza, eu acho que é um pouco da natureza da Tecorro também, né? Da gente se conhecendo o setor, conectando com todo mundo, então a gente está sempre super aberto a escutar propostas, pedidos de ajuda, novos projetos e o que alguém puder achar que a gente possa colaborar. E um merchan específico é que, além de fazer as consultorias que a gente tem feito, a gente está bem dedicado a experimentar e divulgar experimentos aí nesse campo de inteligência artificial, mas olhando para aquilo que o setor pode fazer, né? O que que o setor pode se beneficiar e o que que dá para melhorar a vida do desenvolvimento institucional das organizações sociais, por exemplo, que é possível, né? Então, eu e o Cássio Aoki, a gente lançou recentemente o canal Sabiar, que é um canal onde a gente está postando umas invencionices mesmo, chamando algumas pessoas para produzir conteúdo sobre isso. Então, quem estiver ouvindo e tiver a fim, fala com a gente. Fábio também, se já tiver, imagino que você já deva estar também pensando sobre esse assunto, que também é hype, né? E tudo mais, mas eu acho que para além do hype tem bastante coisa com relação à gestão das organizações que a gente consegue olhar pensando em tanto tecnologia quanto IA. Então a gente tem Eu e o Cássio, a gente tem viajado bastante pouco. Viajado bastante um pouco nesse assunto. E tem o canal Sabiar para quem quiser ver o que que a gente tem aprontado por aí sobre isso, né? Como é que a gente melhora a estratégia, como é que a gente melhora a gestão, como é que a gente consegue. E sem respostas ainda também, né? Testando. De fato, a gente está com uma cara bem de teste, né? Testa aqui, posta um vídeo ali, coloca um texto ali contando como é que a gente chegou em tal coisa, usando mil ferramentas que já aparecem, e um pouco nesse lugar assim, de testar mesmo e entendendo essas mudanças do setor, que eu acho que é uma característica bem forte de toda a história da Tecorra. Isso.
Que
Obrigada pelo
maravilha.
espaço.
Não, eu que agradeço. Acho que o papo foi incrível e para quem tá ouvindo a gente, todos os links na descrição aí. E o Cássio já passou aqui com a gente, episódio
Passou
104. Então,
há poucas semanas atrás, até ouvi eles esses dias, com o pessoal da Comoa, né, da pesquisa.
exatamente.
Muito bom.
Andressa, obrigado, viu? Adorei que a gente possa fazer mais conversas críticas como essa. Brigadão.
Muito obrigada, Fábio. Até logo para todo mundo que está ouvindo e se liguem nos links que o Fábio deixa aí, entre em contato com a gente, que tá. A gente sempre quer escutar o que está acontecendo no setor também e colaborar da maneira que for possível.
Bom, e antes de você sair correndo aí do episódio e encerrar, quero deixar minha dica de podcast. Toda semana eu vou indicar, tá? Cá ao final de cada episódio, eu vou indicar um outro episódio, seja aqui da casa, seja de qualquer outro parceiro ou não, mas que tenha a ver com o nosso tema, com o nosso setor, né, de impacto social. E a dica de hoje que eu deixo é o Aqui se faz, aqui se doa. Episódio número 88. O terceiro setor é racista? Achei muito boa a discussão. Então, recomendo aí para quem estiver procurando dicas. Então, tá o link aí na descrição, tá bom? Então, boa diversão, gente. Valeu, abraços.
Toma jeito aí.